Arquitetura entre vistas. O novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify. Nestes 99 episódios, há uma pergunta que propositadamente nunca fiz. Talvez por ser a única pergunta à qual não importa responder. O que é arquitetura? Penso que uma definição implica consenso e sobre o que é arquitetura, não há consenso, fora o de não ser definível. Confesso que gosto desta perseverança que temos em atingir o inatingível. Nós sabemos da impossibilidade da sua definição, mas mesmo assim continuamos a persegui-la. Como disse, deliberadamente nunca coloquei a questão o que é arquitetura, mas conscientemente ou não, no meio das conversas lá escapava arquitetura é? Fiz uma coleção. Vamos relembrar alguns.
A arquitetura, ao fim e ao cabo, é uma síntese.
A arquitetura é um instrumento de comunicação e de expressão.
A arquitetura é feita pelo homem.
A arquitetura é uma arte social.
A arquitetura é uma arte democrática, eu acho.
E a arquitetura, para nós, é a capacidade de sintetizar essa polimeria como qualquer corpo.
A arquitetura é algo local.
A definição mais bonita que eu conheço, a arquitetura, é uma do Schinkel, que diz que a arquitetura é a continuação da natureza na sua atividade construtiva.
A arquitetura é todo o espaço que nós ocupamos.
A arquitetura é a arte de construir.
E a arquitetura é o universo do artificial.
Hoje a arquitetura é fundamentalmente esta relação entre a estética e a técnica.
A arquitetura é um ato artificial, ponto.
A arquitetura é o espaço, portanto é a alma.
A arquitetura é um processo que, para mim, vai da transformação do abstrato ao figurativo.
A arquitetura é quase um jogo de anca.
A arquitetura é a percepção do indivíduo que está dentro dessas paredes e os tetos.
A arquitetura é multissensorial, tal como os nossos corpos são.
A arquitetura molda essa apropriação do espaço.
A arquitetura é uma reflexão conjunta.
Para mim, a arquitetura é uma opção de vida.
A arquitetura é uma disciplina que demora a absorver as mudanças.
A arquitetura é brutalmente difícil.
A arquitetura é eminentemente visual, tátil.
A arquitetura é muito mais importante do que as pessoas julgam.
A arquitetura é arte do eterno.
A arquitetura é aproximação ao belo.
Talvez a arquitetura seja tudo isto e tudo mais que nós queremos que ela seja. Cada qual luta pela coerência da sua definição de arquitetura. Também as nuvens mudam de forma e continuamos a reconhecê-las enquanto nuvem.
Quando souber o que é arquitetura, deixo de fazer arquitetura.
Subscrevo, com o alívio de saber que nunca irei encontrar uma resposta total.
Não se consegue definir o que é arquitetura, mas quando ela falha...
Para o episódio 100, abri o debate aos ouvintes. Lancei a questão. Sobre o que falamos quando, hoje, falamos de arquitetura? Pedi-vos que escolhessem uma palavra e a explicassem. Uma única palavra, assim tão simples.
Pensar numa só palavra, penso que será redutor. A arquitetura é muito abrangente e, nesse sentido, é muito difícil conseguir sintetizá-la numa só palavra.
Uma palavra, por favor.
É muito difícil reduzir algo de que se gosta muito a uma palavra apenas.
Mas uma só palavra.
Bem, eu acho que quando nós falamos de arquitetura hoje, continuamos, como desde sempre, a falar de paredes, de tetos, de vãos, de proporção, de métrica, de luz, de cor, de materialidade, de textura, de poética, da vista que se tem dos espaços, da relação dos objetos com os contextos, de como esse objeto, esse edifício, vive às várias horas do dia, às várias horas da noite, como atravessa as estações do ano, como reage ao sol e à chuva e ao vento, como é que vai perdurar no tempo, que outros usos poderá um dia vir a ter.
Fiquem comigo, eu sei que vamos conseguir.
Simplicidade, urbanidade, criatividade. São esses os três temas que julgo serem cada vez mais importantes na arquitetura?
Somos arquitetos, ou quase arquitetos, e apesar de termos a síntese como ferramenta, sabemos da sua dificuldade. O hoje faz de todos nós, por isso a pertinência deste exercício está em todas estas respostas colocadas lado a lado.
Essencial.
Silêncio.
Pessoas.
Tecnologia.
Corpo.
Representar.
Tempo.
Liberdade.
Pensamento.
Simplicidade.
Lume.
Sentimentos.
Bolo.
Metamodernismo.
Urbanidade.
Legado biológico.
Síntese.
Habitat.
Existências.
Ecologia.
Rigor.
Criatividade.
Ambição.
Limite.
Flexibilidade.
Tempo.
Detalhe.
Possibilidade.
Cooperação.
Transmutação.
Construir com poesia.
Etos.
Vida.
Adaptabilidade.
Fisicalidade.
Bem-estar.
Fragilidade.
Permanência.
Comunidade.
No entanto, parece que em quase nenhum momento também se fala de facto de arquitetura. Da disciplina em si. Da composição de uma planta, do desenho de um alçado. Do que torna esta arte tão complexa e rica. Quando parece que se fala de arquitetura, está-se de facto a falar de coisas como mediação imobiliária, sustentabilidade, política, reabilitação urbana ou o gosto desta ou daquela pessoa. De qualquer forma, é uma pena. Ernesto Cardoso.
Podemos e devemos aprofundar um pouco mais. Qual o pensamento por trás destas palavras? O que vos levou a escolhê-las e a deixar de parte tantas outras?
Representar. Sinto que há sempre uma certa ansiedade em definir os limites da disciplina da arquitetura e da prática, sobretudo entre arquitetos. Parece que somos capazes de fazer tudo e de não fazer nada, ou que somos especialistas e não ser especialistas em coisa nenhuma. O Diogo Seixas Lopes resolvia isto de uma forma muito simples, que apaziguava estas ansiedades todas. Dizia que os arquitetos ou a arquitetura ocupam um lugar muito próprio, exatamente na fronteira entre as artes e a tecnologia, ou a técnica, se quisermos. Isso, sobretudo, dá-nos uma disponibilidade para olhar e entender o mundo, que para mim são fundamentais para depois saber transformá-lo. Por isso, saber representar, fazer uma síntese daquilo que se vê, conseguir comunicá-lo, é instrumental. Representar é uma forma de fazer projeto, que é o que os arquitetos fazem. Recentemente disseram-me que representar ou produzir representações tem em si implícito uma imposição de autoridade ao outro. Estou de acordo, é um risco que se corre em impor uma visão pessoal ou parcial aos outros. Por isso, é importante estar disponível para ouvir, para discutir com os outros e partilhar, no fundo, representações.
Ivo Poças Martins.
Sempre entre. Vivemos no limite.
Limite. Linha. Presença. Espaço. Fronteira. Onde se começa e se acaba. Traços que separam e unem. Que se moderam e despicam, que restringem e proporcionam. Servimos-nos da arquitetura como um meio para os entender. Aprendemos o seu potencial, desenhamos com eles. Compreendemos que precisam de ser por vezes secos, outra vez elásticos. São linhas de identidade. É importante consciencializarmos-nos do limite e aprendermos a viver apesar, com e sobre ele.
Inês Reis.
Se soubermos semicerrar os olhos, percebemos que os limites têm tonalidades. Temos de encontrar os limites que devem ser transpostos.
Liberdade. Para encontrar a palavra, tem dois extremos. Por um lado, a casa com máquina para habitar, no seu exponente máximo, em que não nos deixa grandes dúvidas sobre como devemos ou podemos utilizar o espaço. Por outro, o perímetro ou a folha em branco. Um espaço que não é desenhado e que, sim, contém todas as possibilidades de utilização, mas não nos dá guias nem limites criativos que nos indicam como poderíamos utilizar o espaço. O que me interessa é mais ou menos a meio. Um espaço que não se limita às regras que o arquiteto se lembrou de criar e que estimula a utilização espontânea do mesmo. O exemplo mais ilustrativo que tenho é retirado de uma conferência do Sou Fujimoto, em que ele fala da cultura do sentar. No mundo ocidental, temos um sistema binário entre a cadeira ou o chão. Já no mundo oriental, há uma gradação destes valores. Existem subníveis que dão um maior número de possibilidades, por exemplo, uma mesa baixa em que à noite, ajoelhado no chão, serve como mesa de jantar, à tarde serve como banco para ler um livro. Não há uma separação rígida entre as coisas, mesa ou cadeira. Não há uma forma certa ou errada de os utilizar e que possibilite que a magia do espontâneo aconteça. E sou o João Batista, da turma Ainda Mais X.
Quão mais complexo fica o mundo, mais fragmentadamente o lemos. O famoso binómio arte-técnica é exemplo disso mesmo. A arquitetura será sempre demasiado artística para os técnicos e demasiadamente técnica para os artistas.
Pensamento.
Uma reflexão que eu faço quase diariamente sobre a arquitetura é se é uma arte, se é uma disciplina mais técnica ou até uma ciência social. Interessa-me, acima de tudo, aquelas questões que estão entre a parede e o utilizador. No entanto, eu passo 99% do meu tempo a trabalhar nessas tais questões técnicas e sociais. E passo, talvez, 1% a pensar nas questões da forma, da proporção, do que é que me interessa no espaço, não é? Ou seja, esse pensamento abstrato, por si só, é muito pouco. Eu acho que esta separação entre a arquitetura como arte e com a arquitetura técnica é uma invenção muito recente. Por exemplo, Diogo Arruda, um arquiteto do século XVI, não me parece que tivesse qualquer tipo de separação entre a técnica e a arte quando, por um lado, fazia uma fortaleza no norte da África e, uns anos mais à frente, fazia a janela do Convento de Cristo. Todo este pensamento de arte versus técnica está sempre fundido um no outro e talvez seja isso que nos vai permitir encarar novos desafios, da mesma forma como há 500 anos outros arquitetos fizeram a sua obra. João Costa Ribeiro, Extra Studio.
Fisicalidade. Aquilo que eu quero dizer explica-se talvez melhor por um paralelismo histórico com o que se passou com a pintura no fim do século XIX ou início do século XX. Quando surge a fotografia e que substitui a pintura na sua dimensão retratística e documental, que colocou a pintura perante uma crise existencial e que permitiu assim que a pintura se libertasse. Eu creio que a arquitetura, neste momento em que a nossa percepção do mundo é cada vez mais uma percepção virtual e em que estamos apenas a tocar na ponta do iceberg, eu creio que a dimensão física, total e radical, eu acho que vai amplificar enormemente o seu campo de atuação e vai revelar-nos qualidades que nós agora podemos só vislumbrar. Vasco Correia, Camarinha Arquitetos.
A arquitetura existe apenas quando a água e o açúcar estão inconvertivelmente dissolvidos. Quando a arte e a técnica deixam de ser tema, aí está a arquitetura.
Quando falamos de arquitetura atualmente, falamos de ambição. Em ambições familiares, numa aspiração política, um desafio do ponto de vista técnico, de um melhor desenvolvimento social, ou simplesmente de uma ambição artística, poética e filosófica. Não obstante eu achar que construir pudesse ser um dos sinónimos possíveis da arquitetura, creio que a palavra construir é inquestionavelmente positiva. Aliás, por oposição ao construir, apenas temos inércia ou demolir. Pelo contrário, construir é desde logo ambicioso, obriga uma correta disposição das peças, exige lógica, pensamentos, processos. Mas nos nossos dias, em particular, existe também a racionalização de meios e a racionalidade não apenas do ponto de vista estrutural, mas da sua sustentabilidade. Sendo que sustentável é o panteão com 2 mil anos, ou em contraponto absoluto, o petit cabanon. Mas também o aparente declínio da Torre de Pisa é igualmente sustentável. Portanto, construir é uma produção de inteligência e porque não é apenas de progresso, mas de desenvolvimento e arte que se trata também. A arquitetura não nasce apenas da construção, mas o que a transforma realmente é uma ambição de que se reveste a ação de construir. José Carlos Nunes Oliveira, no Arque.
A construção é uma ferramenta da qual nos servimos para projetar ideias. Projetar é mesmo a palavra certa. Projetamos ideias para o futuro, tal e qual atiramos pedras para o mar e ficamos a vê-las ressaltar na superfície da água.
Construir com poesia. Recordo o primeiro dia em que comecei a dar aulas e conheci Júlio Artigas, filho de Vila Nova Artigas. Perguntou-me o que fazia eu ali. Respondi que iniciava o meu percurso como professora de construção. Respondeu: meu pai dizia que arquitetura é construção. Aquela frase ficou comigo. Mais tarde verifiquei que estava incompleta. A original era arquitetura é construção e arte. Ao incluir arte, a frase ganhou peso e alcance. Considero hoje que o maior objetivo da arquitetura é o de construir com poesia. Ao criarmos espaços pensados com detalhe, ligado de forma intrínseca a um autor, permite à disciplina garantir um potencial único para ser o motor de uma mudança, pelo desenho do espaço. Ana Isabel da Costa e Silva.
Faz-me lembrar uma passagem do livro Seis Propostas para o Próximo Milénio, no qual Calvino escreve: não poderíamos admirar a leveza da linguagem se não soubéssemos admirar também a leveza dotada de peso. Também o filósofo Paul Valéry disse que deve-se ser leve como um pássaro e não como a pena.
Sentimentos. Tudo tem uma linguagem própria, um código próprio que pode ser mais ou menos cifrado, mas também pode ser aberto e universal. A música é uma arte que comunga uma linguagem universal, uma arte em tempo real que nos despoleta imediatamente uma reação emocional, sem prejuízo da dissecação racional que possa acontecer segundos depois. A linguagem universal da arquitetura é aquela que diz mais a todos nós enquanto cidadãos. É nessa linguagem que todas as pessoas a compreendem, independentemente de contextos ou formação académica. Portas, paredes, janelas, um raio de luz, preparar uma refeição de frente para uma árvore, um nicho na parede para guardar livros ou objetos especiais, tomar um duche não só de água, mas também de sol, sentar em frente a uma salamandra junto a um envidraçado com a chuva a bater lá fora, pedra, madeira, tijolo, betão com sol, betão com madeira, pedra polida, bujardada, flamejada ou amaciada. No fundo estamos a falar de sentimentos, de memórias, de sonhos e de expectativas. É de tudo isso que falamos quando verdadeiramente falamos de arquitetura, através da sua linguagem intrínseca e da eloquência que só a experiência arquitetónica permite. Essa é a nossa paixão, é por isso que quisemos ser arquitetos e é por isso que as pessoas gostam de arquitetura. Miguel Marcelino.
Será que a arquitetura está a escapar-se por entre os nossos dedos?
Existências. Quando penso em arquiteturas, ligo por natureza ao sentido das existências e que tudo tem um nascimento, tudo tem uma estrutura, tudo tem um projeto, tudo é uma construção, tudo é uma vida. E é muito interessante pensar que ser arquiteto, ou simplesmente ser um ser, pede-nos este sentido provocatório e necessário de agir e não se perder nos vazios dos dias, porque a arquitetura se está a desvanecer. Sou Diana Maria Máximo Queiroz e sou arquiteta.
A arquitetura está a evaporar-se, ou tudo o que evapora, tal como a chuva, retoma ao chão.
Rigor. Hoje, tão importante como falar da arquitetura na sua dimensão conceptual, é fundamental abordar a temática da materialização das ideias e conceitos. E neste contexto, o rigor deve ser entendido como um princípio base da arquitetura. Nos dias de hoje, onde a margem de erro é tão reduzida, o rigor com que projetamos é de facto essencial. A verdade é que, no fundo, uma metodologia de rigor aplicada ao projeto só será perceptível a sua importância numa fase posterior, em obra. Aí constatamos que, de facto, a atenção ao detalhe pode fazer toda a diferença no tempo e nos recursos utilizados em fase de obra. O rigor não é uma palavra poética, mas é uma abordagem pragmática. Pedro Carrilho.
Corpo. Falarmos de arquitetura é sempre, de alguma forma, falarmos de um corpo. Um objeto artificial desenhado e construído em função de uma determinada ideia e como resposta a uma determinada função. E isso é algo que é transversal à história da arquitetura e que não se altera. Estamos sempre, de alguma forma, a falar de pavimentos, de paredes, de janelas, de um telhado, mas tanto não se alterou até agora como não se prevê que se venha a alterar no futuro. Filipe Paixão, do Corpo Ateliê.
Falamos sempre da mesma coisa, mas de modos diferentes.
Os desafios que são colocados hoje à disciplina, claro que são muito diferentes dos desafios dos abrigos da pré-história, ou dos desafios estruturais das catedrais góticas, ou dos desafios da modernização e da industrialização da nova cidade e da nova sociedade do pós-guerra. Hoje estamos inundados num universo de múltiplas imagens, que são referências soltas, e temos de dar resposta a uma sociedade que busca a globalização. Para mim, o desafio é o de encontrar uma identidade própria, distinta, mas manter um interesse global. Patrícia Sousa, Camarim Arquitetos.
Procuramos ser adequados. Reinventamos a pólvora.
Adaptabilidade. Como é que a arquitetura se consegue ir adaptando a todas as mudanças tão rápidas, sem se tornar obsoleta? Como é que espaços físicos respondem às solicitações da passagem do tempo, considerando que a sustentabilidade é mais do que usar materiais ecológicos, biodegradáveis ou de baixo consumo energético, mas também o facto destes espaços se manterem vivos e atuais pelo máximo tempo possível. Ana Batista, Coletivo Mel.
Ecologia. E ecologia com todos os res que ciclicamente ressurgem na história do homem. Renascer, reconstruir, reabilitar, revitalizar, reinventar, etc. Todos estes res em oposição a construir, inaugurar ou crescer sem limites.
Somos o Ateliê António Costa Lima, arquitetos.
Transmutação.
diferentes sociedades implicam efetivamente diferentes arquiteturas. A arquitetura é precisamente esse constante reposicionamento, essa busca pelo o que é a arquitetura, o que pode representar para a sociedade, como pode contribuir. Não é tanto sobre a resposta em si, mas mais sobre pensar constantemente nessa resposta. Gosto de pensar que o grande propósito da arquitetura é a sua própria redefinição. Acredito muito neste processo mútuo, em que a arquitetura, ao questionar, ao tentar perceber e relacionar-se com a sociedade à sua volta, consegue definir-se a si própria. Fernando Salgado.
Flexibilidade é a palavra que escolho hoje, por ser um tema intemporal e porque se aplica à arquitetura, ao arquiteto e à sociedade em geral. Cristina Mendonça, Embaixada.
A única certeza é a mudança. Nos tempos de hoje, orgulhamos-nos da nossa tecnologia de ponta. Mas a verdade é que nos esquecemos que tecnologia é também das coisas mais vernaculares. O próprio conceito de tecnologia evoluiu. Há tanta tecnologia numa roldana como numa grua. Há tanta tecnologia numa régua T como num software de modelação tridimensional. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Tecnologia. Quer seja através da utilização de low-tech ou high-tech, desde sempre que a tecnologia afeta a maneira como os arquitetos projetam edifícios. De uma forma provocadora, podemos até afirmar que o projeto arquitetónico nasce da tecnologia. Nós estamos em constante contacto com a informação. Isto deve-se ao facto de vivermos numa sociedade inserida num processo de mudanças constante. A mudança é inevitável e, como todos os aspectos da vida contemporânea, a arquitetura também deve oferecer uma resposta adequada a essas mudanças para permanecer sustentável, útil e relevante. Daniela Silva.
Se por um lado há quem fale de permanência...
Falamos de permanência quando falamos de arquitetura. É talvez o aspecto mais belo e misterioso deste ofício. O que fazemos ultrapassa-nos. O homem e as construções que edifica estão separados pelo tempo. É fugaz nos primeiros e potencialmente perene nas segundas. E essa perenidade permite que neles se fixem as memórias que vão construindo quem, afinal, somos. E se essa permanência nos projeta no futuro, a cada edifício novo, também é ela que devemos tudo o que aprendemos dos edifícios do passado, aqueles que nos fazem subir aos seus ombros e ver mais longe. Pedro Matos Gameiro.
Outros discursos frisam a fragilidade.
Fragilidade, eu acho que essa é a palavra. Fragilidade no sentido da equidade entre aqueles que beneficiam da arquitetura, fragilidade na representação de género, de estrato social, de direito à arquitetura e à cidade, na falta de equilíbrio entre os territórios de atuação da arquitetura. Falamos de fragilidade também na adaptação do próprio arquiteto e as motivações que estão por trás da sua praxis. Acima de tudo, falamos de fragilidade. Ruben Tidoro, Coletivo Warehouse.
Cada vez mais conscientes da fugacidade do tempo, combatemos a utopia da perenidade com o poder da propagação das ideias.
A arquitetura desperta ânimos nas pessoas. Portanto, a tarefa do arquiteto é dar expressão concreta a esses ânimos. Se nos deparássemos com um monte na floresta, de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, com o sol empilhado em pirâmide, um estado de espírito sombrio viria até nós e uma voz dentro de nós próprios diria: alguém aqui enterrado. Isto é arquitetura. Adolfo Loso. Rui Pinto.
Lume. Arquitetura é lume. É lume que arde sem se ver. Quem a controla deixa no mundo lugares melhores. É isso. Marta Campos.
Trata-se de perceber que alguém pensou naquilo. Alguém se deu ao trabalho. Alguém quis saber.
Detalhe. Hoje em dia olho para a arquitetura de um ponto de vista mais temporário de quando era mais novo. E, portanto, tendo em conta que a arquitetura é cada vez mais efêmera, aquilo que me interessa explorar é a capacidade da arquitetura influenciar ou tocar as pessoas no período de tempo que ela existe. Para conseguirmos uma arquitetura com qualidade, temos de nos entregar o máximo que conseguirmos e colocar nos projetos o maior amor possível.
Manuel Tujal.
O essencial está no excesso. E isso é extraordinário sem ser extraordinário.
Essencial. Perceber de que forma olhamos para o exterior, sentir a mudança da luz ao longo do dia, permite conectar o utilizador do espaço com a verdadeira essência da arquitetura, o abrigo. A história da arquitetura portuguesa fez e procura fazer-se de espaços essenciais. Se as circunstâncias eram sempre tão diferentes, porque ao entender o essencial na arquitetura se deveriam apontar soluções iguais. A casa de quem vive na montanha não deveria ser igual à casa de quem vive na planície ou junto ao mar. Cada casa é uma entidade própria, um pequeno mundo que corresponde a um determinado homem vivendo num determinado lugar e em determinado momento. O que realmente nos importa perseguir é o processo para atingir o essencial em arquitetura, com base na compreensão do tempo, do homem, do lugar ou do passado, que só se torna válido na medida em que se melhora o presente. E melhorar, para nós, será sempre essencial. Ana Isabel Santos, Mesa Atelier.
Então, e o poder de síntese? O que é a síntese, afinal? Como sabemos que lá chegamos? Conseguimos sequer lá chegar? Será que queremos lá chegar? Se arquitetura é tudo em potência, como é que pode ser síntese?
Síntese. Na arquitetura, eu penso que é importante ter uma visão associada a um processo contínuo de síntese. E síntese de quê? Das circunstâncias que nos envolvem e que são sempre a matéria-prima do trabalho do arquiteto. Essas circunstâncias podem ser inevitáveis, podem ser circunstâncias impostas, e depois existem circunstâncias propostas por nós, e até são aquilo que mais nos interessa, como a forma, harmonia e proporções, a luz, riqueza espacial, clareza, enfim, um sem número de elementos que podemos introduzir na prática. E esta combinação de elementos resulta sempre numa prática específica. Eu penso que é importante aprofundarmos este processo de análise e de síntese constante que temos que fazer. Tiago Antero.
Até na síntese, a arquitetura é muita coisa. Talvez a síntese não seja uma redução, mas uma transformação. À semelhança das plantas, que absorvem energia para criar energia num processo de fotossíntese. Também nós absorvemos para criar.
Quando penso em arquitetura, penso sempre no seu sentido holístico. Esta magnífica palavra que de início significava o topo das artes, arquitetura. O que é interessante é pensar que esta disciplina consegue abranger tantos temas e consegue, sobretudo, esta ideia que saltamos de escala e que conseguimos abranger diversos temas, é algo que a arquitetura traz. Como objetivos, penso sempre que a arquitetura pode beneficiar o bem comum, que a arquitetura pode melhorar as nossas vidas. Gosto também de imaginar que deixamos legados para o futuro. Mesmo quando não estivermos cá, muitas das obras permanecerão e continuarão a fazer um bem comum.
Cristina Veríssimo.
Uma vez disseram-me que o mundo são muitas coisas. E enquanto tivermos mundo, tantas coisas mais pode o mundo vir a ser. O arquiteto é um criador de possibilidades. Aos nossos olhos está tudo ali, a borbulhar em toda a sua potência.
Possibilidade. Por dois motivos. Primeiro, porque no sentido da qualidade do que pode acontecer, do que é possível, é uma palavra que representa uma infinidade de outras palavras. E como tu me pediste apenas uma, eu escolho uma que pode conter muitas. Porque a arquitetura é mudar aquilo que esperamos dela. E segundo, porque a arquitetura é o lugar onde a sociedade, a cultura, a economia, a política se intersetam e se transformam nas coisas físicas, artificiais, que nós habitamos. E se fazer arquitetura é criar universos artificiais, então a arquitetura pode fazer qualquer coisa. A arquitetura é um universo de possibilidades. Rita Aguiar Rodrigues.
Agora, para conseguirmos ler todas as suas possibilidades, temos de desmontar o preconceito, ou seja, todos os conceitos formados sem fundamento ou reflexão. Na verdade, muito daquilo que nós somos também é preconceito. O país onde nascemos, a comida que comemos, a própria cultura é um preconceito. Durante o projeto, confrontamos-nos com o preconceito sedimentado, seja o peso da história, o juízo alheio, a contingência do erro, a descrença nas próprias capacidades. Temos de tapar os ouvidos ao ruído e procurar o silêncio.
Silêncio, no seu significado literal e no seu sentido metafórico. O ponto zero, a origem de algo. Quando falamos hoje em arquitetura, falamos de diversos temas. Por vezes há muito ruído. Por vezes falta o silêncio. Realmente importa que a prática consiga reconhecer que cada projeto parte sempre de um ponto zero, de uma origem, da primeira ideia, do primeiro traço. E que não devem existir conceitos pré-criados para que te permitas criar uma melhor solução naquele momento para o desafio que tu enfrentas. Ana Rita Curo.
Por um lado, simplicidade.
Simplicidade é uma maneira de estar na vida cada vez mais importante, uma vez que vivemos num mundo cada vez mais complexo, cheio de coisas, de maneira que precisamos que o que fazemos seja mais simples.
Por outro, A criatividade.
Criatividade, porque para termos resultados interessantes precisamos de olhar para as coisas de uma maneira diferente. No fundo é descobrir aquilo que está para além do que foi descoberto.
Luís Pereira Miguel.
A arquitetura trabalha com gestos simples e conhecidos de todo e qualquer ser humano desde tenra idade, mas o arquiteto transforma-o num ato cultural. Trata-se de levar a diversão a sério.
Surgiu-me a palavra ethos, que é uma palavra do grego antigo e é definida como um conjunto de traços e modos de comportamento que formam o caráter ou a identidade de uma coletividade. É curioso que para os gregos antigos a palavra ethos significava a morada do homem, ou seja, a natureza. Esta percepção evoluiu e sendo modificada pela atividade humana sobre a forma de cultura. Penso que hoje, quando falamos de arquitetura, estamos a falar de formas de ser e de estar connosco, com os outros e com o meio que nos rodeia. Amália Souto de Miranda, sou arquiteta paisagista no Lossi Studio.
Legado biológico. Parece-me lógico, a melhor forma de abordar este problema é procurando absorver o máximo de conhecimento acerca das nossas origens e de que forma o mundo exterior nos moldou. Integrar percepções como o facto de que nós surgimos do nada há apenas 10 mil anos, mas que somos antes o resultado de um processo evolutivo que nos moldou o ambiente externo durante mais de 97% do nosso tempo. É primordial tomarmos o conhecimento de todos os processos herdados durante esta nossa maturação e procurar ativá-los através da nossa arquitetura. Na verdade, mais do que uma resposta, faço um apelo a que integremos no nosso caldo intelectual o máximo de informação possível acerca do legado biológico. Só assim é que podemos criar uma arquitetura mais assertiva. Paulo Merlini.
Atenção aos ouvidos mais sensíveis. Vou dizer uma daquelas frases que ficam bem estampadas numa camisola. Arquitetura é vida. Mas atenção que isto não foi gratuito. Faz todo o sentido e passo a explicar.
Vida. Projetar é um conjunto de tomadas de decisão. E essas são feitas com base na análise da vida das pessoas para quem se projeta, da vida dos materiais e também do lugar para o qual se projeta. E é agora que os arquitetos devem ser agentes de mudança sobre o que é a vida das pessoas para quem projeta, mas também a vida do planeta para o qual projetamos. O meu nome é Emanuel.
Viver, vivência, habitar. Não consigo usar uma palavra para definir arquitetura, mas consigo perceber que ela gira à volta da ideia do que é estar vivo e de viver. Para mim, a arquitetura é o que fazemos todos os dias, ou seja, a forma como ocupamos espaço, a forma como o espaço deixa ocupar por nós, esta coisa muito racional e humana de pensar como é que vamos moldar o que nos rodeia em proveito próprio. Francisca Maria.
E assim, desde que o homem descobriu o conforto, tornou-se adito a ele e tem vindo a aperfeiçoar as suas técnicas de modelação do espaço em proveito próprio.
Bem-estar. Preocupa-nos a estética, o conforto, as matérias, a iluminação, a ventilação e temperatura, os acabamentos e texturas e o seu toque. Trata-se de um todo. Tudo isto tem a ver com sentimentos e emoções, como os que ficam quando entramos no panteão romano e o percorremos lentamente com a percepção da qualidade e da proporção arquitetónica que nos impacta, com a harmonia de todos os elementos construtivos e decorativos, com a forma como a luz entra através do óculo e toca nas superfícies, conferindo-lhe diversas nuances. Não se trata meramente de delimitar um espaço, mas de perseguir e antecipar todos os elementos que o qualificam. Passa pela busca minuciosa de detalhes, pela cadeira onde nos sentamos ou pelo sofá cuja espuma deverá ter a densidade adequada e que é revestida em napa, na relação deste sofá com a mesa de fronte, com o toque dos nossos antebraços no tampo da mesa e pela sensação que daí emana. O espaço influencia o nosso corpo, que reage em consonância, com bem-estar. Atelier Realité.
Conhecem aquela máxima, ouve o que digo, não faças o que eu faço? Aqui fizeram tal e qual propõem que a arquitetura seja feita. A palavra escolhida foi cooperação e foi isso mesmo que fizeram.
Cooperação.
A adaptabilidade da arquitetura às necessidades contemporâneas desempenha um papel basilar na sustentabilidade ambiental.
Desde a leitura preliminar do terreno, passando pelo processo de construção até o impacto na fachada urbana,
A cooperação entre a arquitetura e a preservação do meio ambiente deve ser constante.
Cooperar na cidade.
No escritório.
Entre escritórios.
Entre a obra e o lugar.
Entre especialidades.
Entre ferramentas de trabalho.
Entre objetivos.
Um bom projeto de arquitetura é dependente da boa cooperação entre todos.
Marta Ferreira e Saulo Agostinho.
Neste sentido, arquitetura faz-se em...
Comunidade. Arquitetura faz-se em comunidade para uma comunidade. A arquitetura é feita por pessoas que coletivamente desenvolvem um projeto com um conjunto de materiais que também desenvolvem um sentido de comunidade, de familiaridade entre si. A obra é igualmente feita por pessoas. É em comunidade que usufruímos do dia-a-dia destes lugares construídos e pelos quais desenvolvemos um apreço pelos seus detalhes, pelo modo como o sol entra de manhã ou como as sombras se projetam nestes lugares habitados. A arquitetura chama a si todas estas comunidades que se constroem e partilham entre muitas vidas que o tempo também possibilita. E eu por nem.
Falamos assim de pessoas. É também possível entender esta relação interpessoal não como um objetivo cumprido, mas como um objetivo a cumprir. Consigo encontrar otimismo nesta ideia e é por isso mesmo que eu gosto dela.
Pessoas? Creio que hoje, quando falamos de arquitetura, falamos pouco de pessoas. Creio que as pessoas tendem a estar afastadas dessa discussão. O que é que sentem realmente as pessoas que utilizam os edifícios que os arquitetos idealizam? Como é que sentem as pessoas nas cidades? Parece-me que as pessoas estão demasiado afastadas, que se envolve poucas pessoas nas discussões de arquitetura, porque afinal de contas, a arquitetura está cá para servir as pessoas.
Daniel Félix.
Sabem os ponteiros que temos no pulso? As ampulhetas de areia? Os sinos da igreja que toca ao longe? A arquitetura é mais uma forma de medir o tempo, lembrando que o tempo, na verdade, não tem forma.
Tempo em todas as suas vertentes, perspectivas e dimensões, permanente ou efêmera, passado, presente e futuro, que perseguimos e nos persegue, que nos permite maturar as ideias e concretizar as aspirações materiais e imateriais que queremos alcançar. A arquitetura é tempo, onde nos perdemos, que nos faz perder, que desejamos. Joana Carvalho.
A arquitetura requer tempo para poder ser bem feita, e eu costumo usar uma analogia do arquiteto Alberto Campo Baeza, que ele faz entre arquitetura e arroz. Por norma, um arroz que é cozido por apenas 5 minutos se mantém cru, e por oposição, um arroz que se cozinha por mais tempo amolece demasiado. Transpondo isto para a arquitetura, ela precisa de um tempo de estudo e de análise e de um tempo de reflexão. Sobretudo neste paradigma que estamos de imediatismo e de tudo tem que ser feito para ontem. Isto tudo para chegar ao tal exercício de simplificação e síntese que procuramos. Joana Moreira.
Arquitetura é tal e qual fazer arroz. Não tem nada que saber. Mas quem sabe, sabe. O que somos nós, afinal? Que nomes vão chamar algo por aqui andamos a fazer? Moderno já não podemos ser porque este nome já está reservado a outro tempo. O mesmo para o pós-moderno. Neomoderno? Neopós-modernos? Meramente contemporâneos? Há quem arrisque transladar para a arquitetura o metamodernismo, que encontramos já noutras artes, na filosofia, na sociedade e na sua cultura. Vamos perceber melhor esta palavra.
Metamodernismo. Metamodernismo é a palavra que escolho para representar uma sensibilidade emergente do nosso tempo. Um tempo que acarreta problemas como a sustentabilidade, a desigualdade e a alienação e que, perante os despojos das grandes narrativas do projeto moderno e a crítica destrutiva do projeto pós-moderno e toda a sua carga irónica, o metamodernismo emerge como algo de positivo, algo que procura aceitar diferenças irreconciliáveis entre uma ingenuidade informada, um pragmatismo idealista, entre esperança e melancolia, unidade e pluralidade, enfim, uma emergência de um retorno ao ornamento, humor e metáforas, a bricolagem, novas utopias tecnológicas, um retorno à colagem como representação e, se calhar, finalmente, uma ideia de nova sinceridade, se calhar penso que é o que caracteriza esta nova sensibilidade que emerge e que nos dá alguma esperança ao fim de um período tão monótono da arquitetura dos últimos 30 anos. Paulo Martins Barata.
Será que a relevância da arquitetura está no facto de não sabermos ao certo o que ela é? Estará a relevância da arquitetura na sua procura?
Se dermos por encontrada, talvez seja o seu fim. Portanto, pelo bem da arquitetura, sugiro que continuemos a fingir que não sabemos nada sobre ela. Vamos demorar-nos na sua procura, vamos inventar histórias, vamos fazer dela pretexto. Mais do que salvar o mundo pelo desenho de um puxador, vamos salvar a arquitetura. 2 anos depois, chegamos então ao fim deste projeto. Se há 2 anos eu soubesse que ia chegar ao episódio 100, eu talvez ficasse assoberbada e nunca o tivesse começado. Ter começado este projeto foi, sem dúvida, a decisão mais inconsciente que tomei. A verdade é que, a certa altura, o Arquitetura Entrevistas ganhou vida própria e muito obrigada a vocês por isso. Ficarei sempre agradecida a todos os arquitetos e ateliês que aceitaram tomar parte neste desafio sem saber o que os esperava. Obrigada por toda a vontade de falarem sobre arquitetura e obrigada por me terem como igual. Obrigada também por tudo o que me e nos ensinaram. Obrigada a todos os curiosos que foram ouvindo o podcast e por terem acreditado neste projeto tanto quanto eu. De certo que o Arquitetura Entrevistas não termina aqui. Agora preciso deixar as ideias assentar, para que talvez novas ideias cheguem até mim. Até lá, ficam com um acervo de 100 entrevistas para ir ouvindo. Por isso, em nome do Arquitetura Entrevistas, até já!